tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 Minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos. Uma edição extraordinária, né? Você está acostumado a verificar os nossos episódios às sextas, mas nessa terça-feira nós vamos conversar com o pessoal da Olimpíada Brasileira de Economia, a OBECOM. Como vocês devem ter acompanhado recentemente, nós do Terraço Econômico somos parceiros da Olimpíada Brasileira de Economia. Então hoje nós vamos conversar com o Gabriel, que é um dos cofundadores da Olimpíada Brasileira de Economia, e com o Tomás Aguirre, que é medalhista da Olimpíada Brasileira de Economia e também da Olimpíada Internacional de Economia. Vamos então para o primeiro tópico deste programa especial. Gabriel, conta para nós como é que surgiu a ideia da Olimpíada Brasileira de Economia. Conta para a gente como é que se deu essa criação, o início deste processo.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou um dos cofundadores da OBECOM, da Olimpíada Brasileira de Economia, certo? E falando um pouquinho da origem dela, gosto sempre de falar que ela é uma Olimpíada familiar. Por que familiar? Primeiro que os fundadores, certo? Eu, o meu irmão, que é o Rafael, e o meu melhor amigo de colégio, o Germano, junto com nós três, o Daniel Lavoras, que nós chamamos de Bagual, que ele foi o nosso professor nos últimos anos, então a gente é pessoas muito próximas e de longa data. E como é que surgiu? Bom, o Germano, ele sempre foi uma pessoa que sempre buscou se inteirar de diversos assuntos, certo? De diversas categorias. Então, ele começou a fazer um curso no Coursera, que o assunto, para ser sincero, não tinha nada a ver com economia, certo? Era um curso de programação, em linhas gerais. E o professor desse curso era um professor de economia russo. E aí começaram uma interação, começaram a conversar, viraram amigos. E aí, numa das viagens do Germano para fora do Brasil, ele foi para a Rússia, que ele sempre gostou muito da história russa, aprendeu russo. Então, ele tem uma bagagem histórica muito, muito bacana com a Rússia em si. Conheceu esse professor, o Danil. E aí, conversa vai, conversa vem. O Danil comentou que tinha interesse em fazer uma Olimpíada Internacional de Economia, que até então não existia. E aí o Germano ligou o seguinte ponto, que o Bagual, nosso professor, ele fundou e estava junto de várias Olimpíadas que nasceram aqui no Brasil. Então ele ligou os dois pontos, ele passou o contato do Bagual pro Danil e aí começou essa interação, até que em 2017, literalmente no Natal, a gente se encontrou, nós quatro, né, eu, o Rafa, o Germano, o Bagual, junto com o Danil, né, o Danil veio a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para falar exclusivamente sobre a Olimpíada. Então, naquele dia a gente começou a desenhar como é que ia ser a Olimpíada Internacional, certo? A gente idealizou alguns pontos que a gente achava relevante e junto com ela nasceu a OBECOM, né? Então a gente fala que as duas nasceram juntas com uma interação Brasil e Rússia, né? Então foi uma coisa bem, bem bacana e com isso formou um laço muito bacana de nós quatro com o Danil e com a equipe do Danil. Então foi uma experiência bem interessante nesse aspecto e foi assim que se nasceu de fato essa iniciativa aqui no Brasil, né? Então é uma Olimpíada bem jovem, mas que tá dando um resultado muito bacana aí, que o histórico que ela teve nos últimos dois anos é de muita gente bacana e o respaldo que ela tá tendo agora no Brasil é muito bonito de ver a proporção que tá tomando, beleza? Feito, gente, muito obrigado e abraço.
Bem interessante, Gabriel. Legal, legal. Bacana saber desse bastidor aí da origem da Olimpíada Brasileira de Economia, ter ligação, inclusive, com a Olimpíada Internacional de Economia. Muito legal. O que nos leva ao assunto de número 2 do episódio de hoje. Como é que a Olimpíada Brasileira de Economia funciona? Conta pra gente.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou um dos cofundadores da OBECOM, da Olimpíada Brasileira de Economia. E falando um pouco como é que ela funciona, certo? Como é que a gente planejou ela? Em linhas gerais, a gente sempre pensava assim, em duas vertentes. Na vertente educacional, ou seja, de mudar o nosso contexto aqui no Brasil, mudar a educação em economia, que daí tem todas as frentes de acessibilidade, de gerar um conteúdo que instigue, questione e informe as pessoas que vão interagir com a Olimpíada. E junto com essa linha, a gente tem a nossa linha de performance, podemos dizer assim, o que que é. Beleza, a gente tem essa frente educacional forte, mas a galera que for selecionada para participar da Olimpíada Internacional de Economia, que a nossa Olimpíada, a OBECOM, ela é credenciada para participar da Internacional, essa galera, os 5 membros que vão participar, eles são sujeitos a muito exercício, muita capacitação, muita coisa para chegar lá e ter um resultado muito bacana, né? Então, para ter essas duas frentes, o que a gente pensou? Na primeira fase, é uma fase online, ou seja, no aplicativo que a gente tem, é uma prova de múltipla escolha, 40 questões, onde essas questões, elas abordam mais conhecimentos de ensino médio e que tangenciam assuntos de economia, ou seja, assuntos de ensino médio é matemática, que entra um pouco em finanças, matemática financeira, história, a gente aborda um pouco questões econômicas, históricas e geografia, geopolítica, política e coisas do gênero, certo? Então, essa é o contexto que a gente engloba a nossa primeira fase. A segunda fase, a gente já delimita alguns pontos mais específicos de economia. Então, olhando o nosso syllabus, que está no nosso site, já dá para ver que ali o conteúdo é um pouco mais robusto que em questão de economia, né? Então, ali a gente cobra muito mais essa questão, porque a gente entende que a pessoa que já está na segunda fase, ela já começa uma trajetória para se preparar para a Olimpíada Internacional, né? Então a gente já usa esse tempo para a gente já começar a instigar e a desenvolver a pessoa para esse ambiente mais competitivo da Olimpíada Internacional. Tá certo que a Olimpíada Internacional tem essa vertente de competição e tem a cultural também, ao longo dos dias que se ocorre a Olimpíada. Transcorrida a segunda fase, a gente tem a nossa terceira fase, que daí é um público muito mais seleto, né? Que aí é uma prova de business case, né? Como é que funciona isso. Em linhas gerais, a gente monta um problema, ou seja, um caso, geralmente com parcerias de empresas de consultoria, a gente desenvolve esse material, geralmente um case envolvido de finanças, né, como foi o ano passado, de modelar um produto novo para um banco fictício que a gente tinha. E aí, os grupos que tinham, tinha 30 alunos, a gente dividiu em grupos. Esses grupos tinham que entregar um relatório, né? A gente entregou o case na sexta e no sábado à noite eles tinham que entregar um relatório com algumas atividades que a gente delimitou pro case. E no domingo de manhã, eles tinham que fazer uma apresentação para uma banca que ia avaliar e ia questionar a apresentação e a argumentação dos alunos para defender os argumentos que eles tinham frente ao que eles tinham desenvolvido. Então, a partir dessa prova e das outras, né, cada uma tem um peso para compor a nota final do aluno. As três provas faziam a classificação do aluno para ver se ele ia ser um dos participantes da Olimpíada, né? Então, os 5 melhores alunos faziam parte da delegação brasileira para competir na Olimpíada Internacional. Então, em linhas gerais, é assim que a gente funciona, certo? Mais informações tem no nosso site, e dentro do nosso site tem o syllabus, que é onde encontra todo o nosso embasamento acadêmico e nossa estrutura, livros que a gente usa como referência, que são nossos norteadores, questão de conteúdo, como também um regulamento onde a gente explica de forma mais bem detalhada todos esses pontos que eu falei aqui no podcast, beleza? Então é isso aí, gente, agradeço aí e um forte abraço.
Muito legal, Gabriel. Agradecemos imensamente você ter apresentado para a gente as origens da Olimpíada Brasileira de Economia e como é que ela funciona. Isso, de fato, contribui bastante, ajuda bastante ao nosso ouvinte aí do ensino médio que tiver a fim de participar da Olimpíada Brasileira de Economia a tomar uma decisão. aqui no Terraço. A gente sempre gosta de dar detalhes adicionais para você, querido ouvinte. Nós convidamos também, como eu já falei ao começo, o Tomás Aguirre, que foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Economia, para contar a sua experiência. Hoje ele, inclusive, participa da organização do evento. E aí, Tomás, conta pra gente como é que foi a sua experiência de participar e de ser medalhista, não só da Olimpíada Brasileira de Economia, como também da Olimpíada Internacional de Economia. Conta pra gente, Tomás, como é que foi? Conta pro nosso ouvinte.
Oi, eu sou o Tomás Aguirre, tenho 19 anos. Eu acabei de entrar no curso de Economia na FEA USP e, em 2018, eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Economia. Eu fiquei sabendo da prova meio por acaso. Algum amigo meu compartilhou no Facebook e eu fiquei logo animado. Eu sempre fui um pouco interessado no assunto. O meu pai é jornalista, mas ele chegou a cursar um pouco de economia e cresci com um livro sobre o assunto em casa. E fiz a prova online, curti, eram 40 questões de múltipla escolha. E alguns dias depois eu fiquei sabendo que eu passei para a segunda fase. A prova dessa vez era presencial. Fiz e saí meio triste, porque para mim eu tinha perdido a chance de ir representar o Brasil na Olimpíada Internacional, que também estava na sua primeira edição. E entrei de férias, meio que esqueci do assunto, fui viajar para Belo Horizonte. E um dia, no meio da viagem, eu recebi e-mail dizendo que eu tinha passado em primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Economia e ia representar o Brasil na Internacional, lá na Rússia. E eu fiquei incrédulo, não assimilei de início que eu ia, de fato, representar o Brasil numa competição assim. E comecei a estudar muito mais ainda. Antes eu tava levando o Menkel pra escola, aí eu comecei a estudar o dia todo. Era cursinho, mais colégio, mais estudar pra Olimpíada. Tava no ano de vestibular, prestando pra computação no IMIUSP. Então, em setembro, a gente foi pra Rússia. Eu ganhei uma medalha de prata, o Brasil ganhou o troféu de bronze de time. E foi uma experiência fantástica. Deu pra conviver muito com as delegações de outros países. Tinha gente da Rússia, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Espanha. Foi muito bacana. A gente visitou várias empresas e universidades na Rússia. Na cerimônia de abertura, teve a palestra com o Nobel da Economia, o Eric Musken. E deu, inclusive, para fazer perguntas para ele, que foi uma experiência fora de série. E depois disso, eu voltei muito feliz de ter representado o Brasil num evento extraordinário como esse. Voltei para as aulas, fiz FUVEST, passei em computação lá no IME, mas continuei muito envolvido com o mundo de economia. Com um amigo meu que eu fiz na delegação, o Rafael Carlini, a gente participou de uma competição de mercado financeiro no início do ano passado, e depois a gente treinou a delegação do ano passado, que foi para Internacional. A gente treinou na parte mais teórica, fizemos provinha simulados para eles fazerem, enquanto o pessoal do BTG ajudou a gente a treinar eles para a parte de finanças e o pessoal da consultoria Bain & Company treinou eles para a parte de casos de negócios, porque tem essas três provas na Olimpíada Internacional: uma mais voltada à economia teórica, uma prova de 5 horas escrita, uma resolução em equipe de um caso de negócios, um problema mais prático de uma empresa, e uma prova que é uma simulação financeira, como investir na bolsa, basicamente. E eu tava no Rio de Janeiro, viajando, visitando outra parte da minha família, quando eu soube que o Brasil foi campeão do mundo. Ficou em primeiro lugar, à frente de 23 outros países, incluindo Estados Unidos, Rússia, China. E eu, de novo, fiquei incrédulo, fiquei muito feliz. Fiquei muito orgulhoso, não só da delegação, mas do Brasil como um todo. Senti que, de alguma forma, eu contribuí para uma conquista nacional. E fiquei muito envolvido, ainda mais, com a Olimpíada Brasileira. E no início desse ano, agora, de 2020, eu me juntei à comissão organizadora da Olimpíada. E agora, a gente, da Olimpíada Brasileira de Economia, estamos trabalhando para desenvolver a Olimpíada, fazer ela crescer. Agora ela está na terceira edição, as inscrições estão abertas ainda, até o dia 14. E nós queremos que todo esse universo de Olimpíadas de Conhecimento se expanda e promover o ensino de economia, negócios e finanças no ensino médio em todo o Brasil. E bem, é isso. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Um abraço.
Então é isso, né, pessoal? Vocês ouviram. As inscrições da OBCon estão abertas até o dia 14. Vocês podem verificar todas as informações no site obcon.org. É uma Olimpíada focada nos alunos do ensino médio para aumentar o interesse dos alunos do ensino médio em economia e assuntos correlatos. Então, se você ou está no ensino médio ou conhece alguém que está no ensino médio e teria o perfil, tem a vontade, tem o anseio de se encaixar na economia mais adiante, repasse essa informação para ele. Repito, as inscrições vão até o dia 14, então vamos ficar ligados. Nós do Terraço apoiamos essa ideia, nós somos parceiros e é por isso que nós tivemos este episódio especial aqui. Agradeço imensamente ao Gabriel e ao Tomás Aguirre por terem mostrado pra gente aí como que a Olimpíada funciona, como é que ela surgiu, e o Tomás por ter contado sua experiência com a Olimpíada de Economia, tanto a nacional quanto a internacional. E é dessa maneira que eu, Caio Augusto, vou me despedindo neste episódio de número 156. Teremos mais episódios desse tipo às terças-feiras, com entrevistas e temas específicos? Não sei, o diretor tá gritando aqui no ponto que eu não posso dar spoiler. Mas se eu fosse você, eu continuava acompanhando este glorioso podcast. Fica a dica. Aquele abraço a todos. Lá vou eu. Tchau, tchau.